A conexão entre a boca e coração. Esse é o tema de hoje. Sinto-me desconfortavelmente desafiado pelo ensino de Jesus sobre a conexão entre a boca e o coração. Veja que não tenho dúvida nenhuma de que a língua dá suas escorregadas acidentais. Quando digo algo que produz uma reação inesperada ou desagradável, eu preferiria alegar: não era isso que eu queria dizer, a enfrentar as consequências relacionais. Agora, se você pensa que isso significa que às vezes sou covarde, está absolutamente certo. Jesus disse: pois a boca fala o que está cheio o coração. Mateus 12:34. Ai, essa doeu. Jesus fala de uma conexão direta entre a boca e o coração. Seu pé pisa no acelerador do carro e a velocidade aumenta, uma conexão direta. Seu dedo toca no botão, sobe do corredor do prédio e as portas do elevador se abrem, uma conexão direta. Seu coração está amargo e suas palavras se tornam sarcásticas, também uma conexão direta. Gostaria de poder evitar essa conexão, de alguma forma impedir o excesso antes que comece a transbordar. Nossa solução muitas vezes é: se eu pudesse construir uma represa maior, nada transbordaria. Então, represamos nossas emoções, nossos temores no nosso coração. A certa altura é inevitável, a barragem se rompe. E o que deveria ter sido um córrego renovador de sinceridade transforma-se numa inundação destruidora de palavras reprimidas. Agora, o argumento decisivo. Na verdade, a conexão entre a boca e o coração é uma via de mão dupla. Meu coração afeta as palavras que saem da minha boca, e essas palavras afetam o meu coração. Observe o que Jesus ensinou, Evangelho de Marcos 7,15. A alma de vocês não é prejudicada pelo que vocês comem, mas sim pelo que vocês pensam e dizem. Essa conexão recíproca, às vezes, faz que fiquemos presos a um círculo de palavras. A raiva no nosso coração transborda em palavras amargas, que aumentam a raiva interior e machucam a alma. A alma ferida reage golpeando com mais palavras cheias de ira. A pergunta é: como você rompe esse padrão? A resposta não está em tentar romper essa conexão inevitável entre o que está no coração e o que diz. Quando pensamos no ensino de Jesus, percebemos que essa batalha pode ser ganha somente se travada em duas frentes: o coração e a boca. Visto que as palavras são um transbordamento do coração, comece a levar mais a sério seu coração. Em vez de fazer de conta que suas palavras não significaram nada, pergunte-se por que disse o que disse. Visto que nossa alma é prejudicada pelo que dizemos, comece a levar mais a sério as suas palavras. Perceba que as palavras que têm a intenção de machucar os outros, na verdade, machucam muito mais você mesmo. Vamos mesclar estas verdades a ações que podemos ter no nosso cotidiano. Alguma vez você já tentou dar novo foco a seus sentimentos em meio a uma discussão? Já tentou intencionalmente acalmar-se no calor de uma batalha? Espero que já o tenha feito, porque então saberá como isso é difícil e não fará pouco caso das ideias a seguir. Não há fórmula instantânea para o sucesso. Certamente não é como alternar um interruptor de desligado para ligado. Suas emoções estão engajadas, padrões de comunicação no passado estão incluídos, bem como feridas e frustrações passadas. Pode até ser que a fome e o nível baixo de açúcar no sangue resultante dela esteja envolvida. Você já observou que as piores discussões em família acontecem justo antes de uma refeição? Então aqui estão algumas estratégias que podem ajudar a romper esse círculo antes que as palavras comecem a jorrar pela boca. Primeiro, saia por 10 minutos para deixar a sua raiva esfriar. Também, ore pela outra pessoa. Espere até depois da refeição para ter aquela conversa difícil. Use declarações em que reconhece seus sentimentos em vez de afirmações de culpa. Não culpe a outra pessoa por seus sentimentos. Monitore o tom e o volume da voz. Concentre a atenção na solução, não no problema. Aprenda a aceitar o que não pode ser mudado. Mesmo que essas estratégias simples ajudem a romper o ciclo de palavras danosas, você precisa dar um passo para aprofundar a solução. Precisa mudar o foco do seu coração. E Jesus mostra como fazê-lo. Ele com frequência ensinou sobre uma realidade mais ampla que aponta para o caminho da mudança do coração. No início, o ensino dele talvez soe muito teológico e não pareça ter relação nenhuma com os relacionamentos do dia a dia. Estou falando sobre o que Jesus ensinou acerca do reino de Deus. Ele mostra que o reino é a chave para a mudança do coração. Ele diz, Evangelho de Mateus 4,17, mudem o seu coração e a sua vida, porque o reino dos céus está próximo. A verdade do reino de Deus está no âmago do tratamento do nosso coração egoísta. Ele lhes dará tudo de que precisam dia após dia, se viverem para Ele e fizerem do reino de Deus o seu principal interesse, diz o evangelista Mateus em seu Evangelho, capítulo 6, 33. Então, o reino de Deus é onde a vontade dele se realiza em nós. Como essa verdade da Bíblia se encaixa em nossos padrões de comunicação? Em todas as conversas sempre há alguém usando a coroa. Pode ser você tentando desesperadamente fazer com que as coisas sejam feitas do seu jeito. Ou pode ser outra pessoa. A verdade é que muitas vezes são os dois tentando obter o controle. A única maneira de mudar o coração é tirar a coroa falsa e insignificante que você fez para você mesmo. Seu coração muda sempre e em todas as situações ao reconhecer que Deus é o único que tem o direito de usar a coroa. Ele é o único rei. Descobri que é útil imaginar-me tirando a coroa e orando. Deus, Tu és o único digno de usar a coroa nesta conversa. Reconhecer o reinado de Deus, não o nosso, tem o poder de romper um padrão caracterizado por palavras maldosas e de começar um novo padrão caracterizado por palavras que transmitem vida. Ficamos por aqui. Um abraço e fique com Deus.